Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Governadores e ministros da Saúde e Economia serão ouvidos na comissão da Covid-19. O projeto prevê inscrição de caminhoneiros como microempreendedores individuais. Senadores votam esta semana projeto que tipifica crime de perseguição virtual de mulheres. Boa noite. A comissão do Senado, que vai acompanhar o combate à Covid-19, prevê reunião com governadores na próxima quinta-feira. O país enfrenta um colapso em vários estados onde não há vagas em UTIs. A comissão também decidiu que serão realizadas reuniões mensais com os ministros da Saúde e da Economia. A repórter Marcela Cunha tem mais informações.
O relator-geral da comissão, criada para acompanhar as questões de saúde relacionadas ao coronavírus, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, garantiu que a prioridade será estimular a compra de vacinas.
Não há outra prioridade a não ser salvar vidas. Temos que buscar a vacina onde tiver e pelo preço que estiver.
Estão previstas reuniões mensais com os ministros da Saúde e da Economia. Os senadores também querem ouvir o Itamaraty sobre empecilhos para a compra dos imunizantes. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu que, na ausência de uma CPI da Covid, o colegiado exerce o papel de investigação.
Lógico que a gente não quer ficar buscando culpado, mas algumas informações nós teremos que buscar. Eu não sei se essa CPI vai sair agora nos próximos dias, mas não saindo, acho que por aqui a gente consegue algumas informações.
A comissão vai se reunir às segundas e quintas-feiras e o relatório final deverá ser aprovado em 30 de junho. A primeira audiência está marcada para esta quinta-feira com a presença de governadores, representantes dos consórcios regionais.
A tipificação do crime de perseguição virtual de mulheres pode ser um dos projetos votados esta semana no Senado. Outra proposta que entra na pauta é a que permite a transferência de servidoras públicas vítimas de violência para outros estados. O plenário ainda deve aprovar nesta terça-feira a criação da liderança da bancada feminina no Senado. A repórter Érica Christian traz as informações.
Na Semana da Mulher, o plenário poderá aprovar nesta terça-feira a criação da liderança da bancada feminina. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, as senadoras serão representadas por uma líder e uma vice-líder no Colégio de Líderes e no plenário.
Cria representação feminina no Senado Federal com uma líder mulher que participe do Colégio de Líderes para poder ter vez, voto e voz no Colégio de Líderes para definir a pauta do Senado.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, destacou o projeto que criminaliza qualquer tipo de perseguição, incluindo a das redes sociais.
Então, nós estamos falando de cantada, nós estamos falando de flerte, de namoro, nós estamos falando de perseguição, de pessoas que ficam obcecadas e chegam até a ameaçar, até a violência física.
Também estão na pauta a transferência de servidoras públicas para outros estados no caso de violência doméstica, a instalação de pelo menos uma delegacia da mulher em todas as cidades e a criação de estímulos para a participação da mulher nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.
Mulheres que atuam no combate à Covid-19 foram homenageadas durante a sessão especial que celebrou o Dia Internacional da Mulher. Senadores também homenagearam as mulheres chefes de família, mulheres negras e as vítimas de violência doméstica durante a pandemia. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Durante a sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou o papel do Congresso Nacional para elevar a dignidade da mulher e diminuir as desigualdades. Rodrigo Pacheco homenageou as mulheres que atuam na pandemia e anunciou para esta terça-feira a votação do projeto que cria a liderança da bancada feminina no Senado.
Nosso reconhecimento, portanto, a todas as mulheres que durante o enfrentamento da pandemia da Covid-19 têm demonstrado a essas mulheres tanta coragem, tanta garra, nas diversas frentes, nos respectivos lares, nos postos de saúde e hospitais, na assistência social, na educação, na segurança. Anuncio a nossa bancada de senadoras a criação da representação feminina através de uma líder mulher que poderá ter vez, voto e voz no Colégio de Líderes para definir a pauta do Senado Federal.
Primeira signatária do requerimento para a sessão especial em homenagem às mulheres, A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, lembrou que muitas mulheres têm estado na linha de frente de combate à Covid-19.
O levantamento mostra que à frente dessa luta e combate à pandemia são as mulheres que mais morrem. São as mulheres que, somadas, significam maior mão de obra dentro da enfermagem, dentro da área médica, das atendentes, das auxiliares. São as mulheres que estão na linha de frente, ajudando com a sua sensibilidade, sua humanidade, seu compromisso. Mulheres que passam um mês sem ir em casa ver o seu filho, ver sua mãe e a sua família. É um momento muito conturbado para que a gente possa celebrar como nós gostaríamos o dia 8 de março.
A bancada feminina do Senado é composta por 12 senadoras.
Caminhoneiros poderão se inscrever como microempreendedores individuais caso um projeto do Senado já aprovado na Casa seja também aprovado pela Câmara dos Deputados. Para o autor da proposta, a medida vai colaborar na diminuição de impostos sobre a categoria. Repórter Rodrigo Rezende.
Se aprovado pela Câmara dos Deputados um projeto já votado pelo Senado, caminhoneiros poderão se inscrever como MEIs, microempreendedores individuais, e receber benefícios como diminuição do pagamento do INSS, possibilidade de participação em licitações e aumento do teto de faturamento para cálculo de impostos. Para o autor do projeto, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, a mudança vai estimular a categoria.
Nós estamos dando a oportunidade que ele possa ter nota fiscal, ele possa comprar um caminhão mais barato, comprar pneu, possa emitir nota. Hoje ele não pode. Ele paga 20% do faturamento. Nós estamos trazendo para 11% do salário mínimo.
Na Câmara dos Deputados, o projeto tem relatoria em plenário da deputada Caroline de Tone, do PSL de Santa Catarina. Se aprovado sem modificações, segue para sanção presidencial.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou uma decisão da Justiça Federal que suspendeu a licitação das obras de asfaltamento da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Na opinião dele, a decisão mostra a desinformação do juiz que a proferiu, ao lembrar que, por causa da precariedade dessa rodovia, o oxigênio que salvou vidas de pessoas infectadas pela Covid-19 chegou a Manaus vindo da Venezuela e não por Porto Velho.
E ele simplesmente paralisou as obras. E nós da Amazônia, e nós do Amazonas, que já sustentamos este país com o imposto que pagávamos, estamos novamente isolados pela terra. Podemos chegar à Venezuela, que nos socorreu. Podemos chegar ao exterior, mas não chegamos ao Brasil. Porque simplesmente, presidente, sofremos a pecha, o preconceito do isolamento. Não querem nos dar o direito de ir e vir.
Plínio Valério informou que alguns caminhões tentaram transportar oxigênio até Manaus, a partir de Porto Velho, pela BR-319. Mas, por causa das condições da rodovia, ficaram atolados e demoraram 3 dias para percorrer 800 quilômetros. Um projeto em análise no Senado estabelece que o governo federal deve definir metas progressivas de erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades sociais. A ideia é instituir um rendimento mínimo que possa suprir as necessidades básicas de cada família. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Pelo projeto, o presidente da República deveria apresentar ao Congresso Nacional as metas nacionais e regionais para a diminuição da pobreza e das desigualdades sociais a cada início de governo. O Executivo também entregaria o planejamento com as ações e programas a serem adotados ao longo do mandato, considerando as informações socioeconômicas mais recentes. Para o autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é necessário definir uma linha oficial de pobreza no país, para estabelecer uma renda mínima que possa oferecer dignidade aos cidadãos.
Precisamos de uma linha oficial de pobreza, ou seja, definir um rendimento anual mínimo necessário para que um grupo familiar possa viver com dignidade. Se houvesse uma melhor repartição do lucro dentro de um sistema capitalista, a economia seria fortalecida e todos ganhariam.
A proposta ainda prevê que as leis orçamentárias incluiriam os valores necessários para alcançar esses objetivos.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.